isso, a possibilidade de Jorge Messias não conseguir passar no plenário do Senado por conta de Davi Alcolumbre. Boa noite, meu amigo, tamo junto.
Boa noite, Daniela, também boa noite, Daniel, Thaís, né, tava passando batom aí para ficar mais bonita, também Raposinha e Fabiana, né, prazer estar com vocês aí, com os nossos ouvintes, né, e a fumaça saiu preta ontem, muito isso preta, com fuligem, né, e o resultado tava mais ou menos dentro do que a gente tinha esperado, né. Ontem eu colocava aqui que tava muito esquisito, tinha algo estranho acontecendo, porque desde quando houve aquele primeiro embate junto ao Alcolumbre com o presidente, quando ele queria, na verdade, indicar o nome de Pacheco, ali foi, de certo modo, apaziguado. Uma semana depois, Alcolumbre estava no seu estado rasgando elogios a Lula do lado do então isso, articulador político do governo, que era o ministro Padilha. E agora você teve, nos últimos dias, né, esse tipo de situação que já apontava para uma derrota. E aí a questão era o seguinte: era o apoio de Alcolumbre. Não tinha como você conseguir conquistar essa aprovação. Se alguém acreditou que ele foi inocente, você conquistar essa aprovação sem o apoio do presidente da casa. Ninguém conhece melhor os seus pares como o próprio, né, que está sendo mais uma vez presidente e é candidato à reeleição e transita com todos os espectros políticos da casa. E aí, ontem eu dizia que se Alcolumbre se abstiver, talvez sozinho o governo consiga ter ali exprimido o mínimo necessário, os 41 votos, apesar do governo dizer que tem os 41 votos, apesar do governo dizer que tinha 45, mas parecia que ia ter uma queda. Se o Alcolumbre entrasse, né, e apoiasse o governo no acordo final, aí essa votação poderia ser bem larga para marcar a entrada, o apoio do Alcolumbre, ou se ele jogasse contra, aí teria uma derrota muito feia, que foi o caso. Né? Ficou claro que ele trabalhou contra. Mas é importante a gente também destacar o seguinte, né? Eu concordo com o que a Thaisa falou há pouco, de que talvez se tivesse negociado com o Pacheco, esse ânimo teria sido apaziguado, o que não quer dizer que mais adiante não teria problema com o próprio Alcolumbre, né? Ou não estaria enfrentando algo parecido, porque nós temos no meio disso tudo uma coisinha chamada Banco Master.
Isso, exatamente.
Messias, o dia de ontem foi muito, mas muito menos sobre Messias.
Exatamente.
Foi o Pacheco ser o presidente.
Exatamente.
Primeiro, se você imagina uma esfera, vamos colocar primeiro dentro dessa esfera maior, uma conjuntura mais ampla, a conjuntura que estamos já quase nas vésperas de um processo eleitoral, do ponto de vista oficial, porque na prática já começou. Dentro desse amplo da conjuntura política eleitoral, nós temos também esse escândalo do Banco Master, que pegou gregos e troianos e passeou pela Praça dos Três Poderes. É claro que de maneira diferente, não é a mesma coisa em relação a todos. Mas aí há um detalhe muito importante, que eu acho que é o que perturbou no meio disso, né? Além, acho que da falha do governo em não ter mudado o interlocutor junto ao Alcolumbre, que permaneceu o Jacques Wagner, que já tinha problemas com ele. Messias tinha sido o assessor do Jacques Wagner. E aí você tinha no meio dessa situação também algo muito preocupante, né? O presidente do Congresso Nacional, do Senado, que é o Davi Alcolumbre, absolutamente envolvido com o Banco Master. O presidente da Câmara também. Três ministros do Supremo envolvidos, que é o Nunes Marques e o Alexandre de Moraes, ou menos no mesmo patamar, né? Tem relações possivelmente legais, mas imorais, do ponto de vista de ferir completamente a ética com o Banco Master, e você tem um caso aí ilegal e imoral absurdo do Dias Toffoli. Então você tinha aí três ministros na casa, e aí você tinha ainda um outro componente, né? A não boa vontade do próprio Flávio Dino em relação ao Messias, e também o Alexandre de Moraes, né, por uma questão de divisão interna no STF.
Havia então uma divisão interna no STF a respeito do nome de Jorge Messias,
tanto
isso?
Que ontem você tinha ministros no Senado trabalhando contra, ministros trabalhando a favor.
Olha aí.
E aí vem outro aspecto, que é o seguinte: No meio dessa costura toda, você soma também os parlamentares muito enraivecidos com o indicado de Lula, que foi Flávio Dino, ter entrado de cabeça na investigação correta, necessária e justa do absurdo que está se fazendo com as emendas parlamentares que vêm do orçamento secreto de Bolsonaro.
Isso.
É, então você tem um clima muito difícil na casa. E para somar, Daniel, só para concluir essa parte, somando a tudo isso, o que é que foi tentado? Um acordo com o Supremo com tudo. Mas aí Lula não participou.
Exatamente.
Para mim, surgiu aí a senha de tudo isso. Já se passou por tanta coisa e ele deu a volta por cima, como é que ele vai entrar no negócio desse? Então, Lula deu a senha de que doa quem doer, pode investigar, não vou fazer igual o pai Flávio Bolsonaro, o bolsonarinho, de trocar diretor do Polícia Federal, deixa investigar, doa quem doer. Doeu, pelo menos agora, em Lula, não sei.
Lula foi idiota, foi otário, a gente falou um monte de coisa aqui. O que é que você acha, Robson? Rapidinho.
Falou o quê?
Lula foi um idiota nisso aí, ele foi passado para trás, foi traído, ele foi um otário, como Daniel Menezes, até a gente, todos nós. Você acredita nisso? Como
eu vejo o clima? Uma articulação muito grande, porque quem sou eu no meio dessa fumaça todinha? Se já sabia da perspectiva dele poder ser derrotado, como é que o Palácio Planalto não sabia? Né?
Você acha que o Palácio Planalto sabia, então, dessa possibilidade?
O Jacques Wagner pode ter vendido uma história para Lula que não se concretizou. Né?
Jacques Wagner foi aquele...
Ou pode ter acreditado que conseguiria suficiente para apoiá-lo, a despeito do não apoio do trabalho contra de Alcolumbre. Né? Que seria uma loucura pensar nisso daí.
Mas Jacques Wagner, assim. vamos lembrar que Jacques Wagner é aquele que chega pertinho de Alcolumbre e pergunta o placar, e Alcolumbre cochicha, vai perder.
Exatamente.
Por 8. Foi Jacques Wagner que fez essa pergunta junto a ele. Daniel Menezes, você ia falar.
Eu queria fazer uma espécie de afirmação e ao mesmo tempo pergunta, porque o que eu sinto, assim, que me deixa muito ressentido nessa história toda, não é essa questão de governo ganhar ou perder, mesmo sendo raro, acontece. O que me impressiona é a maneira como todos nós, e aí não é questão de esquerda ou de direita, como todos nós nos acostumamos a esse ambiente de esgarçamento institucional, para não dizer de
esculhambação.
De esculhambação, de criminalidade aberta. Então, o que a gente está falando aqui? Alexandre de Moraes não tem interesse no fortalecimento de André Mendonça, porque André Mendonça se fortalecendo vai pegar no próprio Alexandre. E aí eles se juntaram para acabar com a investigação do Banco Master, e eles estão preocupados também em continuar roubando as emendas parlamentares e não serem investigados por isso. É o debate que a gente está travando, e aí às vezes eu fico me perguntando, meu amigo, que coisa, o que é que está acontecendo com o Brasil, com a gente mesmo?
Que país é esse?
E isso foi absolutamente comemorado como um gol no jogo de futebol pelos parlamentares de Bolsonaro, que tanto diziam que iam pedir a CPI do Banco Master, e se calaram dentro do acordo com o Alcolumbre, né? Como o Lula não entrou, o que aconteceu? Foi feito um acordo, sabe? A gente diminui a pena do seu pai, porque os manéis lá bolsonaristas, massa de manobra, os caras não estão nem preocupados com isso. A questão é Bolsonaro e os militares, né, condenados pela primeira vez na história desse país. Né? E aí, então, assim, olha, a gente dá um jeito nessa história da anistia desidratada, que é a dosimetria. Em compensação, você nos apoia para a gente derrubar o Messias e dar uma lição a Lula, ao governo. E, por outro lado, vocês também. A gente faz a nossa parte de vocês não aprovarem, não falarem mais no assunto do Banco Master. Então, nesse grande acordão, ficou todo, pelo menos uma parcela ficou contemplada com essa história. Né? A ver agora, porque já o pessoal junto com a rede vão entrar no Supremo, já questionando essa derrubada do veto de Lula, né? E ver como é que o Supremo vai se comportar. Aí a gente vai saber se o Supremo está dentro ou está fora dessa história, se alguém vai pedir vista, se vai para o plenário, e aí como é que cada um vai votar, né? Então, esse mapeamento vai ficar claro a partir de tudo isso. Mas realmente, Daniel, o que você falou é estarrecedor. A gente nem está falando, a gente está falando, na verdade, de 100% do que é o realismo da política, mas de 0% do que aconteceu, que significa atitudes republicanas. São as coisas que acontecem nos bastidores da política. Fala, Raposinha.
Robson, eu queria fazer do mesmo jeito, Daniel, uma afirmação e uma pergunta. O que você acha dessa afirmação? Porque quando a gente analisa a questão do que aconteceu, por exemplo, com o IOF, né? Com o IOF, o governo participou da negociação, né? E houve uma traição de Hugo Mota, mas o governo participou da negociação. Ali realmente foi uma traição, propriamente. Pelas informações que você trouxe, que a gente já tem na mídia, a impressão que fica é que o governo foi muito besta ou foi muito inocente. É diferente da questão do IOF, onde houve uma negociação longa, onde houve firmados os termos, mas aparentemente nessa situação atual houve uma negociação entre o Supremo e Alcolumbre, da qual o governo não participou. Por que eu estou dizendo isso?
Especialmente Alexandre de Moraes,
você disse. Especialmente Alexandre de Moraes. Por que eu estou dizendo isso? Se o governo não participou dessa negociação e se o governo tinha condições de ter informação de que havia ali um acordão, abre-se a possibilidade, pelo menos em tese, penso eu, de haver uma certa atitude proposital aí para perder o Messias. E Daniel diz muito bem que a gente sempre, quando leva uma derrota, a gente tende a achar que o líder viu algo que nós não vimos. Mas, nesse caso em específico, o que eu penso? Que talvez tenha sido uma justificativa do governo para ir até o final agora fazendo a luta política que nunca fez. Porque, como você bem disse, Lula já deixou claro, pode investigar. Então abre-se, pelo menos em tese, uma conjuntura material e moral que Lula pode agora ir para cima. Começar a botar decreto, a botar medida provisória e colocar o povo contra o Congresso. O que você acha disso?
Eu concordo com você. É um cenário possível. E também, agora vai depender de como é que está acontecendo exatamente agora, às 6:30 da noite, e as situações lá no Palácio do Alvorada, né? Como é que está sendo essa alvorada nesse momento? Se entender a situação, deixar a poeira baixar um pouquinho também. Você também, na verdade, você não pode nem agir de sopetão diante do que aconteceu, mas você também não pode demorar o ponto e perder o pai.
Verdade.
Né? Então você tem que estrategicamente tomar uma atitude. Então, diante disso que você colocou, pode ser, mas também pode não ser, pelo seguinte fato: hoje já foi imposta outra derrota ao governo. Na verdade, a derrota à democracia, né? Que foi essa dosimetria, que é a anistia desidratada.
Que fez parte do acordão.
Que fez parte do acordão, o governo estava fora. Aí a questão é saber como o governo vai olhar para isso. E vai encarar apenas o próprio Alcolumbre, e vai isolar e já vai tratar como um adversário político. Vai ser um rompimento de que nível? É Lula e governo contra Alcolumbre e o Congresso, ou está na pessoa de Alcolumbre e o resto vai se recompor, né? E aí tem o dever de casa urgente, né, da nova gestão que assume as relações institucionais, né, para como é que vai lidar com essa questão, porque não é fácil. A gente está nesse ano eleitoral, e isso inflamou as bases bolsonaristas, né? Inflama, incentiva e mobiliza, não sei até que ponto isso vai se converter em voto, mas anima muita gente que por trás ajuda com estrutura, com financiamento, porque passa a acreditar mais naquele outro lado que tinha menos chance de vitória.
Isso.
Então é observar a partir de agora qual vai ser o comportamento de Alcolumbre para com o governo. Se ele vai ficar esperando, ele trabalha muito com o tempo, modulando o tempo, e ele é expert nisso, o Alcolumbre. E o Planalto, o presidente Lula, que é experiente, isso aqui, para avaliar o seguinte: vamos romper as relações de vez, vou engolir o que aconteceu, ou foi esse acordo, uma espécie de acordo, né? Como você disse, Silvério, ou mesmo vamos ver como é que vai ser daqui para frente, né? Não tem mais jeito com o Alcolumbre, mas com o Congresso tem, através de quem a gente vai dialogar lá dentro. Agora, é difícil qualquer coisa sem passar pelo presidente da casa, que ele tem um poder fenomenal chamado poder de pauta. É ele que bota na gaveta, tira da gaveta, estabelece programação do que é que vai ser votado, que não vai ser votado, junto ao presidente do partido, tem força para mudar quem está na comissão e tirar e botar outro, né? Então, assim, o poder é imenso. E agora, mais ainda, o Alcolumbre está empoderado. Mas ele também é muito vaidoso e também tem seus próprios interesses. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer é que o vai e vem de mala de paraíso fiscal para lá e para cá andou muito grande há muito tempo. E aeroporto de Brasília, sobretudo para os hangares particulares, e aeroporto particular, não tem fiscalização.
E quando Robson
não tá, tem, tá concluído, não é nem como aquele Robson, que a gente viu das malas de Ciro Nogueira, que tava rindo do lado de Alcolumbre depois da derrota de Messias.
Robson, né? Robson, e quando o Robson fala desse vai e vem de mala, gente, é só pra gente esclarecer muito bem, isso, é que é a compra de votos foi escancarada, as malas de dinheiro circularam nos aviões particulares, pousando nos aeroportos extraoficiais. Então, o vai-vem de mala foi o vai-vem de dinheiro público jogado nas esferas, de todas as esferas da política, para que acontecesse o que aconteceu ontem e o que aconteceu hoje. O seu dinheiro estava nos jatinhos rodando o Brasil, pagando a senadores para exatamente dar esse resultado que deu hoje.
E continua, e veja o seguinte, há um interesse de ferir a nossa soberania, que vem de fora, inclusive, dos Estados Unidos da América, do presidente Trump e do seu grupo, que está ladeado por um traidor da pátria que se diz patriota, que é o Eduardo Bolsonaro, que, aliás, está muito calado.
Verdade, sumiu,
mas
tá,
para mim,
né?
Estar muito calado não significa que não esteja agindo.
Tá bom, meu querido.
Né? Então você tem que ficar atento a essas coisas.
Ah, tá bom, Robson, meu querido. Muito obrigada, viu, pela sua participação mais uma vez aqui no Tamo Junto. E até semana que vem, né?
Até semana que vem.
Robson Scamparini.
Exatamente.
Agora, bom feriado pra vocês.
Pra vocês também.
Um abraço, meu querido. Beijo.
Um abraço.
Tchau, tchau.
Beijo. Vamos ver se essa briga aí, que passa a ser uma briga muito mais entre eles, muito mais a favor deles, de interesse deles do que do Brasil. Vamos ver se isso vai respingar, Dani. Vocês aqui também, não sei o que vocês pensam disso. Se isso pode respingar ou não no projeto do fim da escala 6x1, que é o que realmente interessa ao Brasil. Exato, que o presidente da República está mandando para que seja votado, e que o presidente do Congresso, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, é quem tem o poder de pautar.
Isso.
E nessa briga
até
republicana...
Então tava tudo favorável,
até,
né?
Então estava tudo
ver
favorável.
Como é que vai ser a partir de
mas
agora.
Aí muita gente se empoderou, tem muita gente com mais poder do que tinha antes. Vamos ver até que ponto esse Brasil vai ser do povo ou vai ser apenas dessa classe, que está cheia de 40 milhões de um lado, 50 milhões do outro, 30 milhões do outro, e nem aí para o povo, que amanhã o trabalhador vai comemorar o quê?
Não tem como comemorar. 6h41, vamos fazer uma rápida pausa no dial, e aí a gente volta rapidinho, para você que está ouvindo a gente no rádio, no carro, andando por aí, né, circulando, a gente vai ficar ao vivo no YouTube, e daqui a pouquinho a gente volta no dial. Até já.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 6h41.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil, você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim, a primeira via de graça, né?
Aham, e faz rapidinho.
Tá fácil demais, rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí não, no Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil, do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro.
O governo do Brasil trabalha pelo povo do Rio Grande do Norte. Tem obras do novo PAC por todo o estado. A duplicação da BR-304 vai trazer segurança. A barragem de Uiticica e o ramal do Apodi vão abastecer mais regiões. E Natal terá esgoto tratado em toda a cidade. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Rio Grande do Norte, do lado do povo brasileiro.
Quando alguém chega para se tratar, parece que o cuidado começa ali, mas ele começa antes. Na Liga contra o Câncer, 70% dos atendimentos acontecem via SUS. Isso só é possível graças a uma rede de pessoas. doadores, parceiros, voluntários, a sociedade. Porque o cuidado não acontece sozinho, ele acontece em rede. Doe, apoie, ligacontraocâncer.com.br.
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Com Daniela Freire, Thaisa Galvão, Daniel Menezes e Silvério Filho, a Raposinha.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Todo mundo adorando aqui o gritinho da raposinha aí na abertura do Tamo Junto. 6h44, deixa eu só trazer rapidinho aqui que o ministro da AGU, Jorge Messias, desconfia ter sido traído pelo próprio líder do governo Lula no Senado, Jacques Wagner, na votação em que a casa derrotou sua indicação. A gente vinha falando sobre isso, então eu estou trazendo aqui uma matéria do Metrópolis, do portal Metrópolis, em que sim, há essa apuração, viu minha gente, de traição dentro do próprio governo. E eu ia dizer o quê? Que eu me esqueci.
Meu pai
agora
costuma dizer que quando o urubu tá mole, de baixo obra o de cima. Porque a impressão
Explique.
Que eu tenho. A impressão que eu tenho é que às vezes o governo Lula, em algumas pastas, em algumas questões, anda um pouco solto. Até porque Lula está muito em pautas relevantes, em agendas relevantes, fora do país, defendendo a democracia contra o fascismo, fazendo negócio para o Brasil, sim. Mas aqueles que ficaram aqui, que supostamente seriam pessoas da confiança dele, inclusive o próprio Jacques Wagner, não estão tão interessados aqui, assim com o bem ou com o Lula 4, né? Parece
cada
que estão
um
pensando
tem que
mais
pensar,
em si.
É claro. Agora vamos fazer o seguinte, eu tenho cortes aí.
E tudo bem.
De Jorge Messias, eu acho que é importante que a gente bote, são três cortes curtos. Cortes curtos. E depois temos também uma fala que está num print, né, de Rogério Marinho, senador Rogério Marinho, que é o líder da oposição, e do
líder
ministro
das emendas, agora,
líder,
né?
das emendas né, das emendas do governo Lula, que antecederam aí essa votação. Vamos começar com Jorge Messias, que aí a gente bota, se vocês quiserem, a gente já vai direto para botando o que disse. Vamos lá, vamos ouvir. Ouvir e ver. Ah, peraí, ele está dizendo Guilherme Filipe, viu? Não, depois vai entrar, então, a palavra do ministro André Mendonça, que estava na defesa de Jorge Messias, viu, gente? Ele fez campanha para Jorge Messias e de Rogério Marinho também. Mas vamos ver e ouvir Jorge Messias após o resultado de ontem.
Eu cumpri o meu desígnio, participei de forma íntegra e franca de todo este processo. Me submeti durante 5 meses a um escrutínio que é decorrente do próprio processo constitucional. Fui recebido por 78 senadores, fui recebido de forma generosa. Eu não tenho nada a falar nem a reparar acerca da conduta de ninguém. Eu só sou grato aos votos que recebi. Acho que cada um de nós cumpre um propósito. Eu cumpri o meu. Vim hoje, participei. Me submeti de uma...
Pronto, aí ele...
Vamos ver a outra fala?
Vamos
já?
Ver a outra fala, porque tem uma fala em que ele diz que houve uma desconstrução, acho que foi o segundo vídeo, que ele disse que quem sabe quem foi. Vamos ver qual é o que foi que disse Jorge Messias a respeito desse assunto também. Guilherme Filipe está aí. É esse, Guilherme?
É.
Pronto, vamos ouvir.
A franqueza da minha alma. Sou grato a Deus por ter
agradecimento
passado por esse processo.
Mas a gente pode ouvir
e
depois
sou grato
outro.
Pela confiança que o presidente Lula depositou em mim. O presidente Lula me deu uma grande honra de ter participado deste processo. E a ele eu agradeço.
Mas espera, agora vamos ver o terceiro e último corte.
Questão, né?
Em que o Jorge Messias diz que houve uma campanha de desconstrução da sua imagem nos últimos meses que antecederam justamente a votação de ontem, viu minha gente? Vamos ouvir.
Resultado. Lutei o bom combate. Tenho certeza que lutei o bom combate, como todo cristão. E preciso aceitar o plano de Deus na minha vida. E sei que a minha história ela não acaba aqui. Eu tenho 46 anos, tenho história, tenho currículo, tenho uma vida limpa. Passei por 5 meses um processo de desconstrução da minha imagem toda sorte de mentiras para me desconstruir ocorreu. Nós sabemos quem promoveu tudo isso.
Pronto. Trabalho então, três com, cortes aí.
Com palavras e com imagens. Se não disser quem foi, querido, não vai valer de nada.
Você quer nomes, né, Thaisa Galvão?
E sobrenome.
Professor, o que, é que você achou aí das colocações não, do...
Falou
do...
bem.
Falou bem o Jorge Messias assim, aí?
Ele comportou-se como devia, né? Sim, ele agradeceu isso, os votos, entendeu, ficou ficando aleatoriamente.
Super educado.
Agora, vou falar... mais 72 horas.
Exato. Agora, vou só fazer um testemunho rápido. Como membro da Advocacia Geral da União, que sou.
Olha aí, tá vendo? Maravilha, viu?
Nessa pode, função. Pode, né? Tinha muito sonho de ser procurador, mas não conseguia passar em concurso, mas é lá, professor.
E aí, eu posso dizer que o Jorge Messias foi um camarada que geriu muito bem a AGU sobre vários aspectos. Algumas medidas administrativas, você sabe que sempre o grupo que está trabalhando pode achar que era melhor de um jeito ou de outro, mas ele tratou com muita isenção. Criou setores que até então não havia, como de defesa da República, da democracia. Então, foi um advogado-geral da União que atuou seguindo a Constituição, em prol da Constituição, um camarada que tem doutorado. Então, ele tinha carreira. Por isso que ele angariou diversos apoios também entre os próprios ministros. Era uma pessoa que se portava bem perante o Supremo Tribunal Federal, que tinha estofo para estar ali, né? Então, eu já falei mal e critiquei outros advogados-gerais da União enquanto estavam lá, alguns até pela incapacidade técnica de assumir o cargo. Jorge Messias não. Estava ali numa função realmente para a qual ele tinha competência.
A e derrota não foi dele, né?
Não foi.
Não foi dele. Não. Com certeza não foi dele. Ele acabou sendo vítima dessa história toda.
Acabou sendo... Ele sofreu uma humilhação, na verdade.
Sofreu uma humilhação. Não, né, que... Ele tem um sonho de chegar de crescer na carreira, que é natural de qualquer carreira. Isso. Mas a derrota não foi... Ninguém votou contra Jorge Messias.
Agora, deixa eu trazer uma pergunta aqui para a bancada, né? Depois a gente bota aqui essas imagens que tem sobre Rogério e André Mendonça. Quando o Alcolumbre decide trair, né, o governo Lula nessa questão da indicação, será que ele não já está vislumbrando, como disse o Josias de Souza, sentindo um cheirinho de derrota aí na campanha de Lula e na eleição de 2026?
Penso que ele vai aguardar a situação se encaminhar, porque eleição especificamente, pelo que eu acompanhei das análises que eu vi nacionalmente, eleição especificamente não passou pelo radar dele. Agora, na medida em que a eleição se aproximar, ele vai se recompor. Inclusive, eu vi uma avaliação que foi postada pelo G1 recentemente, e agora à tarde, final da tarde, em que eles falam o seguinte: olha, o Alexandre Moraes, ele pode, inclusive, vir a ser lá na frente possivelmente atrapalhado. Por quê? Porque a gente tem eleição e a eleição está aberta. Mas nesse primeiro momento, qual foi a preocupação? Afastar o Banco Master, a CPI, Pacheco, Alcolumbre, teve o indicado dele, que gerou um rombo no Amapá de 400 milhões preso, e ele culpa o governo pela operação da Polícia Federal.
Super chateado com isso aí.
Isso. E aí ele quis afastar, e ao mesmo tempo também Alexandre de Moraes via e enxergava em Messias, um aliado de Mendonça para desequilibrar o placar, inclusive contra ele próprio.
Isso, então, preocupação... só para a gente deixar mais explicado, que eu acho que a gente não explicou ainda bem direitinho para o nosso ouvinte, que essa questão do Banco Master, o Messias acenou que poderia investigar o Banco Master. Não interessava ao Alcolumbre, muito menos a Alexandre Moraes.
E André Mendonça, que também disse que não ia se livrar nenhum.
E há uma reca de senadores que estão todos encalacrados.
E o placar tem dado 5-5, 6-4. E aí, Messias, pelo engajamento de Mendonça, foi contabilizado como um voto do Mendonça. Eles eram amigos, já nem sabia disso, eles eram amigos do tempo da AGU.
Isso.
Porque Mendonça foi advogado-geral da União e Messias é advogado de carreira.
E Messias é evangélico e Mendonça é terrivelmente evangélico.
Isso. O André Mendonça estava fazendo campanha para o Jorge Messias.
Isso. Então teve essa contabilização, porque Moraes enxerga em Mendonça hoje o seu principal inimigo dentro do STF. Mendonça não economiza, inclusive ele cita ele cita situações que ele não fala o nome de Moraes, mas você sabe que ele está falando para Moraes.
Exatamente. Né? Agora, eu acho que o grande vencedor dessa história toda, apesar de a gente dizer Alcolumbre, foi Flávio Bolsonaro.
Flávio Bolsonaro, né?
Flávio Bolsonaro, que hoje é aniversariante do
dia. Caiu
o
colo dele.
Está completando 45 anos hoje, ganhou de presente a redução da pena em mais de 20 anos do pai dele.
Pois é.
Então, o pai dele vai ter uma redução da pena, se não for
institucional. O Brasil grande, né?
Se não for decretada, a inconstitucionalidade. Deixa eu só terminar essa minha análise, que eu passo a
discussão da
inconstitucionalidade para ele. Ele viu a reduzida, e aí ele, nesse aniversário dele, ele teve um vídeo que foi postado com a mãe dele falando, com a mulher dele falando. Então, aquele vídeo de comemoração, em que, para mim, ele deixou um recado muito claro para Michele Bolsonaro. O vídeo, quem aparece mais no vídeo é Fernanda, a mulher dele, termina falando, inclusive, e para mim foi um recado bem direto em Michele Bolsonaro, em que Flávio Bolsonaro está querendo imprimir aí um novo modelo de primeira-dama, que não é aquela primeira-dama frugal, desocupada e sem profissão, que é Michele Bolsonaro.
Vai lá, professor Fabiano, o que você acha aí?
A pergunta que merece ser feita para um que tem formação jurídica e um que é professor da área. Foi aprovado hoje um projeto que beneficia especificamente um conjunto de pessoas. O projeto foi feito para essas pessoas. Fala-se que o questionamento jurídico vai ser feito a partir dessa perspectiva.
A derrubada, vamos fazer a derrubada do veto da dosimetria, né?
Isso.
Então, tiraram toda aquela questão de que entravam os bandidos, que os bandidos seriam beneficiados, e ficou resumido apenas
aos
crimes do 8 de janeiro, contra a democracia. Isso é inconstitucional? Isso se transforma em anistia? Vamos lá, professor, você que é especialista nisso.
É inconstitucional, um embate que está sendo comprado com o Supremo Tribunal Federal, como quem diz, vamos ver se eles dobram a aposta, vamos ver se eles decidem, vão ter coragem de decidir, né? É um grupo que agora está se sentindo ao máximo, né? Que comemorou, que gritou, que soltou foguetão, foi uma coisa assim até
contra o Brasil, né?
No mínimo. Então, o que é que acontece? Temos os seguintes argumentos. É um grupo específico e determinado. Exatamente. Só por isso já é inconstitucional, não posso fazer uma lei para beneficiar um grupo.
Exatamente.
Com esse raciocínio, tem um argumento já histórico. Foi o caso do deputado Daniel Silveira, não o nosso aqui, né, o deputado, que justamente tinha sido beneficiado, né, e que o Supremo considerou que aquilo era uma afronta à decisão, era um ato tomado, na verdade, quase que como um recurso, quase que como substituindo a autoridade. É o mesmo caso agora. Ah, mas foi, não anulou a pena. É essa a tentativa, dizer que não anulou, só fez mexer na pena. Não interessa, mexeu na condenação. Essa decisão, o Congresso Nacional está tentando tomar o lugar do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário, que já decidiu e condenou, muito bem condenado, um camarada por crimes contra o Estado. É absurdo. Agora, sabemos que muitas pessoas, levadas por discursos enganosos e por mentiras, acreditam na inocência, acreditam que essas pessoas estão sendo perseguidas, o que é absolutamente falta de verdade. Qualquer pessoa sabe disso. É que nem defender que a Terra não é redonda, que a Terra é plana.
Exatamente.
Né? Então, o terraplanismo do direito é dizer que esse pessoal não fez nada.
O que o Davi Alcolumbre te retirou da promulgação foram os trechos que mexiam na progressão de regime para crimes hediondos, como feminicídio. Isso. Homicídio qualificado, milícia e organização criminosa, para evitar conflito com a chamada lei antifacção. Então, isso saiu, ficou a lei resumida a Débora do Batom e seus aliados.
A senhorinha lá de Tubarão.
Então, quer dizer que isso no STF deverá ser travado.
Agora, vamos ver como é que... Porque tem agora que a conjuntura política...
Exatamente. Como é que vai circular isso?
Agora, assim, dentro daquela questão dos absurdos, né, que a gente está debatendo absurdo, me preocupa muito essa questão do direito, professor, porque tem um filme que até com Mary Streep, eu não lembro, tem Antônio Bandeiras, é a Casa dos Sonhos, alguma coisa
que
assim, que fala sobre a ditadura
chilena. E mostra como aqueles conservadores que apoiaram o regime reacionário, depois eles próprios foram perseguidos. Isso aconteceu aqui com o Carlos Lacerda também. Uhum. É, a gente vê, eu estou assistindo The Boys agora, é a mesma coisa. Então, pessoal, vocês que são do direito, que estão às vezes apoiando esse tipo de manobra, é, vocês que trabalham com a ciência jurídica, não tem mais volta não, professor. Depois que fizer isso, depois que começarem a tratar o direito como auto-verdade, desconsiderando aqueles preceitos que a gente aprende na faculdade de hermenêutica e jurídica, foi-se embora, meu amigo. Não existe mais o que fazer.
É como ser profissional de saúde e defender, por exemplo...
Não defender a vacina, o Congresso Nacional é uma lei liberando o crime de atentado contra a ordem democrática.
Agora, qual é que deve ser o papel do presidente Lula nesse momento, minha gente? Pergunta de milhões,
pra
né?
Pra mim... Toca fogo na Babilônia.
E entrar com a DIN também.
Mas
romper politicamente com o Davi Alcolumbre.
Mas eu acho que ele não vai entrar com a DIN porque o pessoal já vai fazer
isso. Pelo histórico
isso,
de Lula, eu penso que ele vai agir de forma prática.
Vai conciliar com o Davi Alcolumbre. Ele falou todo tipo de palavrão. Quando saiu o resultado, chamou o Alcolumbre, só não chamou de santo. Davi Alcolumbre.
Porque o efeito eleitoral é nulo. É mínimo. Então, assim, ele vai se preocupar em encaminhar as questões relacionados à eleição. É assim, eu imagino.
Ele deve focar agora no 6x1, porque é uma forma dele se encontrar, se reencontrar com a sociedade, com a população. Isso. Ele não pode ficar nessa briga paroquiana de que interessa ao Alcolumbre, a Alexandre Moraes. Ele tem que agora olhar para a população. E a melhor forma dele olhar para a população agora é exatamente aprovando o fim da escala 6x1.
Professor Fabiano, para terminar.
Seria algo histórico.
Sua opinião, professor.
Seria exatamente histórico de novo.
Tem essa questão que colocou. Né? Lula não é um camarada que age com o fígado, diferente de Jair, que está preso. Isso. Então, ele não age com o fígado. Ele é uma pessoa que, nesse sentido, ele é bem estadista. O que é importante, ele pode até ficar com raiva, mas vamos agir de acordo com o que tem que ser feito. E, como o Daniel disse, ele vai focar na eleição.
É. 7 horas! E você? Você disse que
A esquerda tem um discurso antissistema muito forte agora, né?
Agora pode aproveitar, né? Isso aí, né? Porque será que vai?
Deixa eu fazer exatamente uma crítica à esquerda em 30 segundos, porque a esquerda muitas vezes ela vai para as ruas, como foi na PEC da bandidagem, consegue gerar a pressão popular, coloca o Congresso contra a parede e depois volta a
conversar
como se nada tivesse acontecido.
É verdade.
Parece que está usando o povo, né? Fica feita essa crítica aí.
Por isso 7 horas, vamos embora curtir o dia do trabalhador, minha gente.
Eu não queria trabalhar, né?
Mas professor Fabiano, obrigado.
Amanhã vai ter um protesto, pessoal, pelo fim da jornada 6x1. Na Roberto Freire. E eu vou ter que virar na frente a loja lá.
Abraço, meu povo. Até segunda-feira.
Até segunda.
Tchau, tchau.
ZYD 522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita, informa a hora certa.
7:01.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Micro-ônibus e ambulâncias que vão fazer deslocamento de pacientes que vivem longe dos serviços de saúde.
O investimento de R$1,4 bilhão do novo PAC.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Mais de R$21 bilhões para renovar a frota de caminhões e ônibus no Brasil.
O governo apresentou hoje a nova versão do Move Brasil, que dobrou os recursos para financiamento e melhorou as condições de pagamento.
A ideia é garantir acesso não apenas a empresas, mas que todo autônomo consiga investir no seu veículo novo e mais sustentável.
Além de caminhões, a nova etapa do programa Move Brasil vai incluir o financiamento de ônibus, micro-ônibus e implementos rodoviários como reboques e carrocerias. Serão R$21 bilhões e 200 milhões para modernizar a frota brasileira, aumentar a segurança nas estradas e reduzir a emissão de poluentes, como explica o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Luiz Rosa.
Uma frota velha, nós sabemos, custa caro. Custa caro para o trabalhador, custa caro para o meio ambiente, porque compromete a sustentabilidade, custa caro para a economia. E o presidente Lula quer romper esse ciclo. Com o Move Brasil 2, nós damos um passo ainda mais largo, seguindo essa rota definida desde o final do ano passado.
A primeira fase do programa foi lançada em janeiro deste ano e em menos de 4 meses resultou em mais de 8 mil operações de compras de caminhões em todo o país. Nesta nova versão, além de dobrar os recursos, o governo dará um olhar especial aos autônomos. Lula pediu que os bancos facilitem o acesso deles ao crédito.
O que nós percebemos no Move 1 é que atendeu com muito mais precisão e muito mais rapidez, porque eles tinham mais recursos, as entregadoras. Os autônomos foi muito pouco. Então eu queria que o Banco do Brasil, a Caixa e o BNDES olhassem com muito carinho. Vamos ver se a gente consegue dar um exemplo de que uma vez na vida os mais pobres são tratados como os outros mais ricos.
Além dos juros mais baixos, desta vez o prazo máximo para pagamento será de até 10 anos. Antes, eram 5 anos. E a carência para pagamento deve passar de 6 para 12 meses, com foco no acesso dos autônomos. Além disso, eles terão R$2 bilhões do crédito total reservados para eles. O valor máximo financiável por beneficiário será de até R$50 milhões. O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, Igor Calvé, destacou o impacto da medida no mercado de trabalho.
No final do ano passado, quando esse programa, parte 1, foi instituída, nós tínhamos perdido 700 empregos só nas montadoras. Quando isso foi anunciado, nós voltamos a produzir, recuperamos esses 700 empregos e garantimos esses empregos. A continuidade desse programa permite a continuidade e a preservação desses empregos.
Segundo a MP, será incentivada a aquisição de veículos com menor consumo de combustíveis e menores emissões, garantindo mais sustentabilidade ao transporte brasileiro. E os recursos só poderão ser usados na aquisição de veículos de fabricação nacional. Reportagem Graziele Bezerra.
O Brasil registrou a menor taxa de desocupação da história para o primeiro trimestre do ano, encerrado em março.
É o que mostram os dados da PNAD contínua, divulgada hoje pelo IBGE.
A pesquisa também trouxe que o rendimento médio e a soma das remunerações dos trabalhadores bateram um novo recorde.
Depois de 8 meses desempregada, Maria Vitória Teles de Araújo conseguiu em março uma vaga como vendedora em um shopping de Brasília. Com o dinheiro, ela ajuda a mãe a pagar as contas em casa.
Mandou uma quantia ali para ajudar tanto no aluguel, que eu moro em aluguel, né? Tanto na luz, água, internet, o que tiver ali ao meu alcance, vou estar ajudando.
Mas ainda há 6 milhões e 600 mil pessoas que estão à procura de um emprego no Brasil. O número é medido pela taxa de desocupação, que ficou em 6,1% no primeiro trimestre de 2026. É a menor taxa registrada para um trimestre encerrado em março, desde o início da série histórica da PNAD contínua do IBGE, iniciada em 2012. A população desocupada recuou 13% no ano, mas quando comparado ao trimestre encerrado em dezembro de 2025, o índice cresceu 1 ponto percentual. A coordenadora da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, Adriana Beringui, destacou que o resultado é parte de um movimento de encerramento de contratos temporários de fim de ano e foi impactado, sobretudo, por ocupações informais.
Foi relacionado à perda, né, de trabalhadores no comércio, no segmento de educação e saúde do setor público, principalmente devido aos contratos temporários, principalmente entre os empregados sem carteira assinada e trabalhadores por conta própria sem CNPJ. Então, trabalhadores informais.
O rendimento real de todos os trabalhos bateu recorde, somando R$ 3.722, um crescimento de 1,6% no trimestre trimestre e 5,5% no ano. E a massa de rendimento real, que é a soma das remunerações dos trabalhadores do país, também bateu recorde, chegando a quase 375 bilhões de reais, um aumento de mais de 7% no ano. Reportagem Luana Karen.
Amanhã, no Dia do Trabalhador, o tema das condições de trabalho ganha ainda mais peso.
E esse assunto é tratado como prioridade pelo governo do Brasil. Acompanhe na reportagem.
Aos 25 anos, o Ítalo Neri trabalha como atendente em Brasília. Ele conta que começou no emprego em outubro do ano passado e é a primeira vez que cumpre uma jornada de trabalho com 2 dias de descanso.
Agora eu consigo pelo menos ter um dia para resolver as minhas coisas e ter um dia para descansar.
Apesar dos benefícios, hoje a escala 5x2 não é uma realidade comum no Brasil. Segundo o governo federal, cerca de 14 milhões de pessoas estão ainda na escala 6x1 e tem apenas 1 dia de descanso na semana. Para dar mais dignidade ao empregado, uma das prioridades do governo é reduzir a escala, sem reduzir o salário. Em proposta enviada ao Congresso Nacional, o limite da jornada semanal cai de 44 para 40 horas e são garantidos 2 dias de descanso remunerados. Durante o programa Bom Dia Ministro, Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego, afirmou que a medida reflete de forma positiva na economia do país.
Isso seguramente levaria a um processo de melhoria do ambiente de trabalho, evitando doenças, evitando faltas no trabalho, porque isso derruba a produtividade da economia brasileira. Prova que muitas empresas tomam a iniciativa mesmo antes do Congresso avaliar e tomar essa decisão, e a experiência é exitosa.
E a defesa do ministro é comprovada na prática pela Carolina Celidônio. Ela é dona do Pizza Bar, onde o Ítalo Neri trabalha. E lá, todos os funcionários cumprem jornada 5x2.
Eu, como empresária, acredito que essa coisa de você espremer o funcionário até a última gota de suor é uma forma muito arcaica de você empreender, né? Eu acho que a gente tem que entender que o funcionário, ele tem uma individualidade, ele tem a família, ele tem a vida dele. Então, quanto mais você valorizar ele nesse lugar e quanto mais você conseguir dar um descanso para ele, mais ele vai te trazer retorno.
Em outra frente, o governo federal também tem adotado medidas para melhorar as condições de trabalho de motoristas e entregadores por aplicativo. Entre elas, está a determinação que obriga as plataformas a informar ao consumidor qual parte do valor fica com o aplicativo e qual parte é destinada ao trabalhador. Além disso, o governo anunciou a instalação de 100 pontos de apoio em capitais e cidades de regiões metropolitanas para o descanso dos motoristas. Boy, há mais de 20 anos e liderança do movimento dos trabalhadores sem direito, Júnior Freitas explica que as alterações respondem a demandas do setor.
O motoboy tem a moto, ele que paga o plano de internet, ele que coloca a gasolina, sai tudo do bolso dele. Não é justo que a empresa acabe ganhando mais do que o próprio entregador. Então, essa medida foi uma medida importantíssima do governo. O governo fez uma medida acertada.
O governo federal também tem implementado ações focadas na valorização do salário mínimo e na fiscalização e transparência salarial entre homens e mulheres. A Lei da Igualdade Salarial, sancionada em 2023, alterou a consolidação das leis do trabalho, a CLT, proibindo distinção de sexo, nacionalidade ou idade. A norma estabelece a obrigatoriedade de divulgação de informações salariais por empresas com mais de 100 empregados. Reportagem Gabriela Noronha.
Fortalecer a autonomia feminina e aumentar a geração de renda e de oportunidades para jovens.
Para isso, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai destinar 80 milhões de reais a projeto de apoio a mulheres empreendedoras e iniciativas da economia do cuidado em favelas e comunidades urbanas.
Vamos saber mais na reportagem a seguir.
Está aberta até o dia 12 de junho a chamada pública de projetos BNDES Periferias Mulheres, promovida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A iniciativa vai destinar um total de até 80 milhões de reais para apoiar mulheres empreendedoras e ações da economia do cuidado em favelas e comunidades urbanas. A chamada de projetos é voltada exclusivamente para mulheres e está estruturada em duas frentes: BNDES Periferias Empreendedoras e BNDES Periferias Economia do Cuidado. As duas modalidades têm como objetivo apoiar projetos que promovam geração de renda, fortalecimento de negócios locais, inclusão produtiva e redes de cuidado nos territórios periféricos. Podem apresentar propostas pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. Os projetos também podem ser apresentados por duas ou mais organizações que atuem em parceria no mesmo território. A diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo, dá exemplos de projetos que poderão ser apoiados pela iniciativa.
Projetos voltados para empreendedorismo, então vale educação financeira, mentoria e capital semente, que é aquele valor que você dá para a instituição, para que muitas vezes ela precisa daquele gás inicial, precisa comprar um equipamento, precisa melhorar sua gestão, precisa de um recurso para poder estar tendo esse reforço inicial. E o projeto que é a grande inovação nossa, que é Periferias Economia do Cuidado, isso para nós é uma grande novidade, poder apoiar negócios periféricos, coletivos ou individuais, que gerem trabalho e renda ao prestar serviço para pessoas que precisam de cuidados.
Mais informações sobre a chamada pública de projetos BNDES Periferias Mulheres estão disponíveis no site bnds.gov.br/BNDES Periferias. Reportagem André de Barros Lima.
Oportunidades de trabalho e renda para os MEIs, os microempreendedores individuais.
A plataforma Contrata Mais Brasil ampliou de 47 para 107 o número de atividades que integram as categorias de serviços disponíveis.
A ferramenta é um lugar onde o governo contrata os serviços de pequenos negócios.
Podem participar profissionais como mecânicos, instaladores de rede de computadores, costureiros, borracheiros e quem trabalhe com manutenção predial.
Desde a sua criação, há pouco mais de um ano, o Contrata Mais Brasil já movimentou mais de 20 milhões de reais em recursos públicos, com mais de 6.500 oportunidades geradas em serviços.
Estados e municípios de todo o país começam a receber 3.300 veículos para atendimento de saúde.
São vans, micro-ônibus e ambulâncias para deslocamentos de mais de 50 quilômetros.
A iniciativa parte do Agora Tem Especialistas, Caminhos da Saúde, e tem como objetivo ampliar o acesso da população a consultas, exames e cirurgias e a continuidade de tratamento.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
Os pacientes que muitas vezes têm que sair da sua cidade para ir fazer um tratamento de radioterapia, hemodiálise, acompanhar uma cirurgia, vão passar até agora, pelo Agora Tem Especialistas Caminhos da Saúde, uma estrutura digna para fazer esse transporte.
O Ministério da Saúde também entregou ao Estado mineiro 68 novas ambulâncias do SAMU e 29 unidades odontológicas móveis.
A vacina contra a influenza está disponível gratuitamente no SUS para os públicos prioritários.
Entre eles, idosos, gestantes e crianças.
A campanha segue até 30 de maio nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste.
É só procurar o posto de saúde mais próximo para se proteger.
A circulação do vírus da gripe começou mais cedo neste ano e o Ministério da Saúde reforça a importância da vacinação, principalmente para crianças, gestantes e idosos, grupos com maior risco de complicações. A vacina contra a influenza está disponível gratuitamente no SUS para os públicos prioritários. A campanha segue até 30 de maio nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Na região Norte, a vacinação ocorre no segundo semestre. O Ministério também alerta as gestantes sobre a proteção dos bebês contra a bronquiolite. O SUS oferece a vacina contra o vírus sincicial respiratório a partir da 28ª semana de gestação. Além disso, recém-nascidos prematuros e crianças de até 23 meses com condições específicas podem receber o nirsevimab, anticorpo que oferece proteção imediata contra casos graves. A orientação é procurar a unidade básica de saúde mais próxima e manter a caderneta de vacinação em dia. A campanha é realizada anualmente, pois o vírus sofre mutações frequentes e novas cepas passam a circular a cada temporada. Por isso, o Ministério da Saúde atualiza a composição das vacinas em todas as campanhas. O imunizante pode ser aplicado junto a outras vacinas do calendário nacional, incluindo a vacina contra a Covid-19. Thaisa Vitória, para a Voz do Brasil.
Proteção mais perto das comunidades tradicionais.
Continua até o 25 de maio, mês de vacinação dos povos indígenas em todo o país.
A mobilização deve ampliar a cobertura vacinal em mais de 600 territórios e casas de saúde indígena.
A meta é aplicar mais de 80 mil doses e reduzir mortalidade, principalmente de crianças, gestantes e idosos.
Sabine Elias, da etnia Tizoró Chavante, veio do Mato Grosso para participar das ações na Casa de Saúde Indígena em Brasília. Aos 65 anos, Sabine acredita que a imunização é importante não só para ele, mas para todos da sua comunidade. E por isso, ele fez questão de colocar a caderneta de vacinação em dia.
Isso é muito importante para nós, essa área que é, protege essa vacina a nós todos. Todos nós precisamos.
Coordenada pela Secretaria de Saúde Indígena, a campanha reforça a proteção contra doenças imunológicas em comunidades tradicionais. Durante as ações, são disponibilizados todos os imunizantes disponíveis no calendário nacional de vacinação do Ministério da Saúde. A meta é atingir mais de 90% da população indígena em todo o país, como explica Putira Sacuena, secretária adjunta de Saúde Indígena do Ministério da Saúde.
Então, para nós isso é muito importante, é prioritário a questão da vacina em todos os territórios indígenas.
Para atingir as metas da campanha desse ano, o planejamento é primordial. Segundo Idjaro Sompré, diretor de atenção primária à saúde indígena, a campanha intensifica a vacinação nos 73 polos base e mais de 600 aldeias.
Estão sendo levadas mais de 20 vacinas, então todo o calendário vacinal está sendo coberto e as nossas equipes estão capilarizando, então a gente está aumentando a nossa capacidade logística, de orçamentária, para conseguir aumentar essa cobertura vacinal nos territórios com qualidade.
O mês de vacinação dos povos indígenas segue até 25 de maio. No ano passado, 70 mil doses foram aplicadas em mais de 50 mil indígenas em todo o país. Este ano, a expectativa do Ministério da Saúde é atingir mais de 90% de imunizados e aplicar mais de 80 mil doses de vacina. Reportagem Edinaldo Júnior.
O avanço do crime organizado sobre empresas e negócios formais tem levado o setor privado a reforçar mecanismos de prevenção.
Um guia inédito lançado hoje reúne orientações para ajudar companhias a reduzir riscos ligados à infiltração de organizações criminosas na economia formal.
O guia foi elaborado pela Câmara de Comércio Internacional Brasil e pela Controladoria Geral da União.
O guia é direcionado para grandes e médias empresas e também para pequenos fornecedores. O objetivo é conter a infiltração do crime organizado nas empresas, como explica Gabriela Dorliac, diretora da Câmara de Comércio Internacional Brasil.
É uma contribuição da ECC para criar melhores práticas, para fortalecer as políticas de compliance que as empresas já desenvolvem dentro das suas operações, mas como o crime organizado traz novos riscos e como começar a detectá-los e a mitigá-los.
Entre as recomendações do guia estão o reforço no controle de fornecedores, clientes e parceiros comerciais. Recomenda atenção para mudanças frequentes de sócios, preços muito abaixo do mercado e pedidos de pagamento em contas de terceiros. O documento também orienta a identificação do beneficiário final das transações e a verificação da origem dos recursos. Para o secretário de Integridade Privada da Controladoria Geral da União, Marcelo Pontes, as empresas precisam ter atenção e sistemas de investigação aprimorados para evitar a infiltração do crime organizado nos negócios.
Hoje, o principal comando que a gente dá e orientação às empresas é: conheça com quem você está se relacionando. Mais do que um checklist, faça um due diligence, uma devida diligência investigativa em relação aos seus parceiros.
O guia traz ainda informações de prevenção à lavagem de dinheiro, corrupção e ataques cibernéticos. Com locução de Natália Koslick, reportagem Dima Soldi.
O Brasil deu mais um passo no reforço da segurança no mar.
Foi lançado essa semana no Rio de Janeiro o navio Patrulha Mangaratiba, uma embarcação da Marinha que vai atuar na proteção das águas brasileiras.
Na prática, o Mangaratiba será usado em missões que impactam diretamente a população. Fiscalização do litoral, operações de busca e salvamento e proteção de estruturas estratégicas, como plataformas de petróleo e gás. O navio tem capacidade para até 51 militares e pode percorrer cerca de 5 mil quilômetros sem precisar reabastecer, o que amplia a presença do Brasil em áreas marítimas distantes da costa. Segundo o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, o novo navio representa avanço tecnológico e fortalecimento da indústria nacional.
Essa cerimônia de lançamento do navio Patrulha Mangaratiba representa mais um degrau nesse rumo de modernização do poder naval brasileiro, com um relevante emprego em áreas de imenso desafio, como os nossos rios interiores, no atendimento de segurança e apoio às comunidades difusas pelo país, contribuindo para a salvaguarda da vida humana no mar e o combate de ilícito em nossas águas jurisdicionais, em especial na foz do rio Amazonas, na nova fronteira exploratória de petróleo e gás da margem equatorial.
Durante a cerimônia, também foi realizado o tradicional batismo da embarcação, conduzido pela secretária-geral do Ministério da Defesa, Sinara Wagner Fredo, madrinha do navio. Além do Mangaratiba, a Marinha já trabalha na construção de outra embarcação da mesma classe, o Miramar, dando continuidade ao processo de modernização da frota. O ministro da Defesa ressaltou o que significam essas entregas das forças